Bem, gente, agora 8:08. 2020, ano bissexto, né? Nós teremos aí 366 dias, 52 semanas e 2 dias, mais especificamente. É um ano, não é virada de década, porque a virada de década é só no 2021, e é ano eleitoral também. E por isso a gente chamou para bater um papo conosco o Marcelo Finkler, que é o atual assessor de comunicação da gestão pública municipal, porque afinal de contas, né, Finkler, nós temos um ano atípico e muitos desafios aí a serem vencidos também nesse setor. As pessoas talvez nem imaginem o quanto é importante a comunicação no setor público, né? Mas nós que estamos no meio temos essa consciência. Por isso esse bate-papo, então, te convidei para vir aqui para a gente conhecer um pouquinho do trabalho que é realizado pelo setor de comunicação da prefeitura e também te ouvir um pouco, né? O que, que nós vamos ter pela frente aí nesse ano que é, sem dúvida, mais desafiador por conta das eleições municipais. Quem que não gosta de uma treta política, né? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Camila.
Feliz ano novo, né? Antes de mais nada.
Isso, feliz ano novo.
Pode aproximar o teu microfone.
É, bom dia aos ouvintes, a toda a equipe aqui da Rádio Alvorada.
Quem está no Face também,
tá,
né?
No Face, que ao vivo, que é muito importante, é uma das ferramentas mais importantes hoje, é a rede social.
Justamente.
E o Facebook é uma das que mais tem alcance.
Exatamente. Né? Um canal então, importantíssimo.
Agradecer o convite e estamos à disposição para conversar.
Pois é, sabe que eu tenho um podcast até, inclusive, deixa eu só conferir aqui, a Taliane, que está na live, né? E tem um podcast que eu acompanho, que ontem até... falávamos, esse podcast justamente fala sobre os desafios da comunicação nesse período eleitoral. E a primeira pergunta que as meninas, que as jornalistas fazem, por mais que estejam assim, entrevistando o Papa, é: quem é você na fila do pão, né? Então, quem é o Marcelo Finkler, para quem não te conhece, né?
Bom, Camila, eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de escrever.
E sempre esteve envolvido na esfera política,
e
né?
E sempre gostei de política também. Uhum. Eu tive um site, né, um tempo atrás. Eu escrevi em jornais aqui de Marau, nos três jornais que tem em Marau. Eu tinha uma coluna nos três. Né, eu cursei cerca de 2 anos de jornalismo. Eu não concluí o curso. Uhum. Mas eu sempre gostei de comunicação, eu sempre gostei de ler. Eu leio jornais todos os dias, né? E eu vejo, por exemplo, no meu círculo, são poucas pessoas que fazem isso, né? Que têm o hábito da leitura. Então, é isso aí.
E acompanhou a comunicação do atual governo desde o início, né? São 3 anos de trabalho já.
A verdade é que desde a campanha, né?
Antes
de assumir, eu já estava auxiliando a comunicação.
Qual que é o papel da comunicação da prefeitura, para o pessoal entender, assim, quem não é do meio?
Sim, o papel da comunicação da prefeitura é divulgar os atos institucionais das 10 secretarias municipais. Né?
Tudo o que acontece.
Tudo o que acontece nas secretarias, a comunicação que faz a divulgação, né? Através dos secretários, através do prefeito, do vice, e é a comunicação que faz esse elo com a Rádio Alvorada, por exemplo.
Isso.
Envia matéria, sugere pauta, né? E faz essa divulgação, é a prestação de contas, né? Do dinheiro, do imposto do cidadão, aonde que a prefeitura está investindo, em que ela está investindo, é o papel da comunicação informar o cidadão.
Alimenta as redes sociais. Isso também,
aí.
Né?
Isso mesmo.
Twitter.
Twitter, Instagram, Facebook, YouTube.
Tá. Né? Mas assim, ó, existe uma discussão, por exemplo, em nível nacional, né? Quem que alimenta as redes sociais do presidente? Há quem diga que é o filho dele, por exemplo, né? E o Iura e o Rui, como é que acontece? É você, eles, como é que é?
As redes sociais pessoais do prefeito Iura, quem alimenta 90% das vezes é o próprio prefeito Iura.
Certo.
Né? Ele faz questão disso, ele faz questão de responder as mensagens, ele faz questão de enviar os parabéns. Ele, nesse Natal e Ano Novo, ele mesmo se gravou um vídeo em casa, com a família, postou nas redes sociais dele, né? Então, é ele mesmo que faz essa alimentação do site, né? Quem tá me ligando aqui é o Luiz Carlos Rodrigues de Lima, né? Que deve estar lá na prefeitura, e eu vou botar no silencioso aqui, mas é o Luiz Carlos que tá me ligando.
Olha, tá ali, viu, pessoal? É, é assim, né? O pessoal da, dos jornais, da, das rádios, é, você é o elo, né? Você isso. é a referência, por isso que o Luiz está te ligando.
O Luiz Carlos está quase todos os dias, de manhã cedo, lá na prefeitura, a gente conversa e ele tá me ligando. Agora, de repente, alguém vai avisar ele lá que eu estou aqui na Rádio Alvorada.
Luiz, põe o retorno, Luiz. É.
Mas, voltando sobre as redes sociais do prefeito Yura, né, é lógico que a gente tem acesso, né? Certo. Até porque, de vez em quando, tu tem que fazer uma postagem institucional, mas as postagens pessoais, o envio de parabéns, responder as mensagens que chegam em inbox, é tudo o prefeito, ele gosta de fazer, né? E o crescimento nas redes sociais do prefeito Yura é um troço gigante.
No primeiro ano já de gestão, ele se destacou no Twitter,
sim,
né?
Sim, no próprio Instagram dele, quando ele iniciou o mandato, ele tinha cerca de 1.000 e poucos seguidores. Hoje já está passando de 10.700 seguidores.
Já dá para arrastar para cima.
É, exatamente, já dá para botar clique aqui que tu vai direcionar para o link, que é só para quem tem mais de 10 mil,
isso,
né?
Isso, é. Ele responde muita gente, assim, eu, pelo menos, às vezes que fiz algum comentário, recebi uma resposta. Ele responde as pessoas? Ele tem esse costume?
Tem esse hábito? Costume, sim, ele responde. Lógico, pode ser que a pessoa mande hoje, ele não vai conseguir responder hoje, gente, né?
É, não, isso
mas
eu já observei.
Ele responde, sim.
Às vezes demora bastante.
E as redes sociais do prefeito Yura é positivo também por causa da postura dele pessoalmente, né? Porque as redes sociais são importantes. Ninguém
é uma
disso.
Extensão um pouco do que nós somos, né?
Mas se a população não tivesse acesso pessoal a ele, não visse ele na rua, não visse ele nos eventos, ia ser diferente. Mas é justamente o contrário, ele está sempre próximo de todos, a porta do gabinete dele está sempre aberta, nunca deixou de receber ninguém. Isso a gente pode falar no microfone, que dificilmente vai ter alguém que vai dizer, eu tentei marcar e não consegui. Ninguém. Né? Então, daí as redes sociais é um complemento dessa postura dele.
Sim.
Né? E por isso que ele cresce assim.
E o Rui?
O Rui já não é tão adepto às redes sociais, né?
Mas
a gente
é ele
ajuda
também,
ele, mas tipo, ontem ele botou uma foto da família dele, né? Essa foi ele, né? Então, mas ele não é tão assíduo às redes sociais, até porque o Rui é de outra época, né?
Sim.
Mas ele acompanha, principalmente, o Facebook, né?
Tem que conhecer muito bem a pessoa com quem vocês estão trabalhando, né?
Certeza.
Todo o setor, né? É, eu lembro de, eu não vou dizer quem era o prefeito, mas eu lembro de um prefeito que gostava de foto somente de um ângulo. O Yura tem esses detalhes, assim?
Acho que todos nós temos, né, Camila? Um ângulo que a pessoa gosta mais quando tira foto.
Fica
quando,
melhor.
Quando faz a filmagem, mas ele não...
Não é muito apegado.
Não é insistente, não... Quanto a isso, não. Se é uma foto mais oficial que ele vai fazer, para um quadro, para uma... Daí ele pode até escolher, fazer a escolha, né?
Sim.
Mas não. Se é na rotina do dia a dia, visitando uma obra, inaugurando obra, recebendo visitas, ele não...
Fica em segundo
tranquilo.
Plano isso. E como é que é trabalhar com eles, assim? É tranquilo? A comunicação, assim...
É puxado.
É necessário ter um contato meio que direto, né?
O prefeito Yura e o vice Rui, eles não param. O Yura não para.
Sim.
Né? O Yura trabalha, é o primeiro a chegar na prefeitura, 6 e pouco da manhã tá lá, é o último a sair, todos os dias, né? Fim de semana, não é fim de semana, para ele, para quem tá próximo dele, que é o meu caso, né? Mais duas ou três pessoas que estão mais próximo dele.
Tá precisando umas folgas, então.
Ele, fim de semana é 7, 8 eventos,
sim,
né? Então, mas é muito gratificante, porque a gente... Como eu estou sempre junto, eu acompanho o retorno da população com ele.
Certo.
É muito gratificante o trabalho que ele está fazendo, a dedicação, né, que o Yura, o Rui e toda a equipe dele aí dispõe na prefeitura. E é muito bom. É puxado, mas é muito bom. Eu gosto, eu me realizo com isso. E vamos em frente, que ele sempre diz, né?
Sabe que eu... acompanhei recentemente uma entrevista com o Barroso, que é o ministro que vai, inclusive, estar à frente, né, do Tribunal Superior Eleitoral agora no ano de 2020, vai suceder a Rosa Weber. E muito se questiona com relação às fake news, porque né, nas últimas eleições, se falou muito a respeito disso. Nos Estados Unidos, inclusive, né, hoje se conhece muito a história da Cambridge Analytica, justamente por isso, né, que há quem afirme e reafirme que a eleição de alguns presidentes ou de algumas pessoas públicas ocorreu por conta da disseminação de notícias falsas. Isso, obviamente, vai ocorrer por aqui também, já ocorreu na eleição passada. É, sem dúvida, um grande desafio para quem trabalha com a comunicação. Alguma vez, assim, o setor de comunicação da prefeitura, a esfera pública aqui de Marau já sofreu, já teve consequências por conta de uma notícia falsa?
Camila, algumas, dois, três episódios tiveram, né? Largaram via WhatsApp algumas notícia falsa, né? Mas nada que interferiu, nada tão grande assim. Uhum. Até porque, se tu pegar um estado inteiro, Porto Alegre, ou uma grande cidade, ou o país, é difícil. Mas Marau, que é uma cidade de porte médio, as pessoas conhecem o prefeito, conhecem o vice-prefeito, conhecem os vereadores, uhum, né? Conhecem as suas lideranças. Então é muito difícil colar, né, uma mentira. E até sobre isso tem uma nova legislação sobre fake news, né? Uhum. Quem está pensando ou vai fazer isso pode se incomodar seriamente, né? Então, mas a gente não se preocupa tanto com isso nesse momento. Uhum. Até porque a gente tá trabalhando, tá mostrando as ações, né? Então a gente tem que focar nisso. Uhum. Né? E a questão de mentira, de fake news, de anonimato, né? É umas coisas que hoje pois até Marau está bem quanto a isso. Não há, nesse momento, muitos anônimos. Sim. Ou algum que se destaque, como já teve.
Já teve, né? Eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, porque no meu WhatsApp pessoal tem o Luiz Carlos dizendo, e eu procurando o Marcelo. Tá, okay.
Já estamos voltando lá, Luiz.
Tem mais uma pergunta que eu não vou falar agora, vou falar depois. Tem a namorada dizendo que um oi para ti.
Se ela não falar bem, ninguém mais vai falar, né?
Deixa só te perguntar, antes de fazer essa pergunta mais capciosa aqui, que você falou em anonimato e bem na hora chegou aqui uma mensagem. Quais são as redes sociais? O que é conteúdo oficial da prefeitura? O site, né, obviamente.
O site,
mais?
O Facebook. Oficial, né? O site, o Facebook oficial da prefeitura, o Instagram, uhum, da prefeitura, o Twitter da prefeitura, que é arroba Prefeitura Marau.
Eu ia dizer, qual é o arroba,
Prefeitura,
né?
Marau, tá. Todos eles. Uhum. Arroba Prefeitura Marau, certo. Facebook, o Instagram e o Twitter. E também é oficial os spots que são vinculados nas emissoras de rádio, as páginas institucionais que vai nos jornais, uhum, em algumas vezes, né? E o que não é institucional é a página pessoal do prefeito, né, do vice-prefeito, do secretário, a minha pessoal, se eu quiser emitir uma opinião ali. Mas aqui tem o selo da prefeitura e o nome Prefeitura de Marau é oficial. Uhum. É institucional, né?
Tá, tá melhor assim, tá ali. Uhum. Tá. Aqui, olha só o que me pediram aqui, Marcelo. Você era o Coruja?
Não era, mas eu acompanhei e...
Falamos do anonimato,
não,
né?
Não, eu acompanhei bem, mas não era, não
pois
tinha
é.
Participação
Vamos,
nessa.
Só para quem não lembra, né, ou para quem, né, tá chegando agora, o Coruja foi um perfil fake, né, que por muito tempo foi muito, assim, repercutiu muito na cena política aqui de Marau, né? Muita gente acompanhava as postagens do Coruja, que não tinha trava na língua, né? Falava de todos o tempo todo, mostrava algumas características de alguns políticos, né? De algumas pessoas públicas. E, inclusive, deu o que falar, né? Teve gente que se incomodou, inclusive, na época, né? Foi um
foi
tempo.
Muito, foi muito... E era uma época que, por exemplo, no Twitter, aqui em Marau, estava tava começando, né?
Começando, isso.
Então, é uma defesa, mas, por exemplo, sempre as postagens, sempre era com respeito. Né?
Né? Realmente.
Mesmo não sendo eu tô fazendo uma defesa, porque tu não pode pegar anônimo para te ofender as pessoas,
que
né?
Tem,
como,
né?
Lógico
tem,
que tem. Né? Teve já muitos casos de ofender as pessoas na sua vida privada.
Os familiares.
Aí é. Uhum. Aí é complicado.
Agora, nesse ano, então, que nós estamos começando, a comunicação da prefeitura tem alguns desafios, né? Porque também é ano eleitoral, tem que cuidar muito com o que se divulga.
Tem algumas restrições,
isso,
né? Da lei.
Como é que você avalia aí quais são os maiores desafios para nós, não só a comunicação na esfera pública, mas também nós como veículos de comunicação oficial e também as pessoas, né? Que cuidados elas devem ter agora nesse momento?
Exato, tem uma série de restrições, a gente já teve até uma conversa com a assessoria jurídica da prefeitura sobre isso, né? Todos os secretários juntos, o prefeito Iura promoveu esse encontro, vai ter outros mais à frente agora, e sempre pregando a isenção, né? Tu tem que fazer a publicidade institucional da prefeitura, né? E tem até o próprio cuidado nas páginas pessoais do prefeito, do vice-prefeito, de pré-candidatos, né? Que tu tem restrições. Por exemplo, alguém que vai concorrer à vereadora não pode hoje pedir voto.
Sim.
Nas redes sociais dele, vota em mim, meu número é tal. Não pode. Né? Agora, tu pode mostrar o teu trabalho, né? Continuar mostrando. O que tu não pode é pedir voto. E as emissoras de rádio, por exemplo, o desafio principal é continuar informando, né? Ouvindo todos os lados.
Certo.
E quando chegar o período eleitoral, vai ter os programas políticos, vai ter os debates, vai ter. E ali a população decide. Não tem nada demais, né?
Existe algum site restrito na prefeitura que você que esteja assim indisponível para os servidores, que os servidores não têm acesso?
Não.
Todos eles são
liberados. Até está sendo feito um estudo. Né? Eu tenho uma equipe fazendo um estudo lá para ver se restringem algumas, mas nesse momento é tudo liberado.
Quem trabalha mais contigo é a Bruna, né? Quero mandar um abraço para ela.
A comunicação da prefeitura de cargo, na verdade, somos nós dois só. Né? Aí nós temos mais dois estagiários, que é o João e o Vicenzo. Né?
Que ficam mais com essa parte de registro fotográfico e
tal,
vídeos.
Né? E com essa equipe a gente cobre todas as secretarias, né? E o gabinete do prefeito também.
E os eventos também.
E os eventos também.
A Bruna, deixa eu mandar um abraço para ela e dizer que você está muito bem assessorado, viu? Ela é uma menina muito atenciosa, sempre nos dá o suporte necessário, porque para nós, como eu falei no início, as pessoas talvez não imaginem, mas para nós é muito importante esse vínculo com a comunicação da prefeitura, justamente para que a gente possa deixar bem claro tudo o que acontece aqui no município, na esfera pública, para os nossos ouvintes, e justamente porque não é só de elogios, né, que vive a gestão pública. Bem pelo contrário, às vezes, né, o que surge mais, com mais evidência, são as críticas, as reclamações. E é através desse pessoal da comunicação que nós chegamos às fontes para esclarecer algumas dúvidas da população. Então, por isso que também é importante esse nosso bate-papo para o pessoal conhecer. Quem não te conhece, conhecer quem também nos assessora, né? Porque para nós não é fácil muitas vezes, né? Chega algumas reclamações, algumas críticas que são muito pessoais, muito pontuais. Porque uma coisa é você... O prefeito esteve aqui semana passada, falou inclusive nessa responsabilidade que ele tem de pensar no coletivo. E as críticas que chegam até aqui, as reclamações são muito pessoais, por vezes. Por isso que nós muitas vezes nem colocamos no ar e tentamos organizar, né, que o problema se solucione de uma forma mais particular. Mas quero te agradecer, quero só que para finalizar você nos deixa aqui uma mensagem também, né, uma dica, sei lá, um conselho para que a gente tenha aí um ano seguro também, para que a gente possa comunicar com segurança.
Eu agradeço, Camila, a oportunidade, desejo novamente um grande 2020 a todos aqui da tua Rádio Alvorada, e o único conselho que eu digo para vocês aqui é manter a comunicação que vocês fazem até hoje, com isenção, com competência, né, com conteúdo, né, e esse é o caminho, né, uma comunicação com credibilidade, né? Por isso que faz da Rádio Alvorada a história que tem, que se confunde com a história do município.
Sem dúvida.
Né? E é muito importante nós, como prefeitura, ser parceiro da Rádio Alvorada para comunicar e atingir o cidadão marauense, né? Com informação para que o cidadão saiba onde que está sendo investido os recursos públicos, as obras que estão sendo realizadas nos bairros, no interior e no centro da cidade, né? Uhum. E agradecer e dizer que estou sempre à disposição, né? 24 horas por dia, o celular está aí para isso, né?
Olha lá,
ontem,
hein?
Nós já conversamos por WhatsApp de noite,
no,
né?
No feriado, sobre atrapalhei isso. O Finkler,
é isso aí.
Né?
E
que a gente não para também,
e
né?
E é assim que funciona. E eu, porque eu e todos os outros que quando assumiram, uhum. que o prefeito Yura convidou para assumir, a única coisa que ele disse é o seguinte: é 24 horas e não tem fim de semana. Opa. E assim nós vamos em frente.
Ok, então.
Tá bom?
Boa sorte, viu? Bom ano para todos nós.